Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a mais uma emissão vespertina da Voz da América em português, emissão de domingo, 8 de setembro de 2019. Desejamos a todos um excelente domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia estarão na produção Mariano Bartolomeu e na apresentação Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos onda média nos 1530 MHz e ondas curtas nos 13630 e 17655 kHz. Igualmente estamos em direto na internet no nosso site voaportugues.com. Esta emissão pode ser ainda escutada em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pidjiguiti, Capital FM, e também em FM Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu com a Rádio Sinchão Oco. Estamos também ao vivo na internet. Igualmente estamos em Cabo Verde através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza e também em Moçambique, através da Rádio Nampula, Rádio Encontro e com a nova Rádio Página Quelimane. São também Príncipe, pode acompanhar-nos através do nosso retransmissor local. Na missão de hoje, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de um relatório sobre a exploração de maneiro do Moxico e Inuis. Domingo, também é tempo de saúde com a doutora Graça Matzinho. A seguir teremos o espaço habitual do ouvinte com a Daniela Steski. Mas para já, vamos às notícias com o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. Os talibã do Afeganistão denunciaram a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de suspender conversações de paz com o grupo rebelde na sequência de um ataque bombista em Cabul que vitimou um soldado americano e 11 outras pessoas. Numa declaração, os talibã afirmam que os negociadores americanos estavam satisfeitos com o acordo negociado em Doha e tinha sido acordado que a 23 de setembro se iriam iniciar negociações com outras facções afegãs. Os talibã disseram que vão continuar a lutar e forçarão os Estados Unidos a regressar à mesa de negociações. Trump deveria reunir-se hoje em Camp David com o presidente afegão, Ashraf Ghani, e dirigentes dos talibã. A decisão de Trump de suspender as negociações apanhou o Afeganistão e países da região de surpresa, pois esperava-se que o presidente formalizasse um projeto de acordo alcançado pelo seu enviado especial, Zalmay Khalilzad. Contudo, nos últimos dias, registaram-se vários ataques de envergadura no Afeganistão, incluindo na capital, Cabul, que levantaram dúvidas sobre a seriedade dos rebeldes em respeitarem o acordado. Um porta-voz do presidente Ghani culpou os talibã pelo falhanço das negociações, afirmando que os rebeldes tinham, e citamos, uma oportunidade para abraçar a vida política, mas não o fizeram, continuando com violência enquanto negociavam com o enviado americano em Catar. O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, que morreu há 2 dias atrás, deverá ser enterrado no próximo fim de semana, disse um porta-voz da presidência. Contudo, desconhece-se ainda o local onde será enterrado, havendo notícias de desacordos entre o presidente Emmerson Mnangagwa e a família de Mugabe sobre se o ex-presidente deve ser enterrado na sua terra natal ou no cemitério dos heróis em Harare. Uma familiar do ex-presidente afirmou à agência de notícias francesa que um enterro no cemitério dos Irais será feito para Mnangagwa. Queremos que ele seja enterrado aqui, em Kutama, no distrito de Zvimba, acrescentou. O filho de Mugabe, Leo Mugabe, recusou-se a comentar, afirmando que a questão deverá ser discutida entre chefes tribais da zona de nascimento de Mugabe e o presidente Mnangagwa. Mugabe morreu num hospital em Singapura. O seu corpo deverá chegar ao Zimbábue na quarta-feira, disse o porta-voz da presidência, acrescentando que está prevista uma cerimónia oficial no sábado, seguida de um enterro no domingo. Em Hong Kong, milhares de manifestantes pró-democracia concentraram-se em frente ao consulado dos Estados Unidos, apelando ao presidente Donald Trump para ajudar, citamos, libertar a cidade. A polícia de choque esteve no local, mas não interveio quando os manifestantes marcharam para o consulado, muitos com bandeiras americanas e entoando mesmo o hino nacional dos Estados Unidos. As manifestações contra o governo local começaram em junho, em oposição a um projeto de lei permitindo a extradição para a China de pessoas acusadas de crimes. As autoridades locais retiraram o projeto de lei, mas os manifestantes exigem agora uma investigação independente à brutalidade policial, a libertação incondicional de pessoas detidas e o direito aos cidadãos de Hong Kong escolherem os seus dirigentes. 5 pessoas morreram e 3 ficaram feridas na Coreia do Norte quando um dos tufões mais poderosos a atingir a península coreana assolou o país, disse a agência de notícias norte-coreana. A agência disse que 460 casas e 15 edifícios públicos foram destruídos, danificados ou inundados e 42 mil hectares de terra agrícola foram inundados. A agência disse que o líder do país, Kim Jong-un, convocou uma reunião de emergência onde criticou as medidas de prevenção e entidades responsáveis por essas medidas. Antes de atingir a Coreia do Norte, o tufão Linglin atingiu a Coreia do Sul, causando a morte de pelo menos 3 pessoas e ferimentos em outras 13.
Obrigado, João. Eram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português de domingo 8 de setembro. Amigos ouvintes, recordamos que também pode escutar esta emissão em direto através da internet, voaportugues.com. Reiteramos votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
No espaço Janela de Angola, vamos agora falar do relatório sobre a exploração de madeira nas províncias do Moxico e do Uíge. O relatório foi apresentado pelo Mosaico, o Instituto para a Cidadania. Os interventes são o Frei Júlio Candeeiro e o Bispo Católico de Luena, Dom Jesus Tirso Blanco. Vamos então à Janela de Angola.
Um estudo sobre a exploração da madeira e acesso à justiça nas províncias do Moxico e do Uíge, realizado pelo Mosaico, Instituto para a Cidadania, e apresentado em Luanda, revela que não há acesso à justiça nas zonas de exploração de madeira, feita maioritariamente por empresas chinesas sob a coordenação de altas patentes das forças armadas angolanas. A exploração em grande escala da madeira é feita sob o olhar impávido das autoridades, que se veem sem meios para patrulhar as zonas onde se pratica o garimpo. Em consequência, diz o relatório, os danos ambientais são acentuados.
Vários problemas. E não vai ser possível destacar aqui todos os problemas que foram possíveis de identificar pelo estudo. Trouxemos alguns. E os outros, os caríssimos presentes nesta sala, vão poder então confirmar com o relatório que será entregue no final. Um principal problema que foi possível identificar no nosso estudo, e porque as áreas são... Esse problema é bastante presente mesmo ao olho nu, quem viaja por Angola poderá perceber que é feita em alta escala a exploração de madeira com os grandes touros que passam por nós pela estrada. Então, esse foi o principal resultado da pesquisa. Como podemos ver, um grupo de jovens referiu que no município de Lombala, Nguimbo, ali exploram muita madeira e não deixam nenhum benefício para a população. Trazem toda a documentação já de Luanda e quando chegam dão uma área aos chineses e dizem está à vontade. Mesmo que tiver cultivo, eles não ligam. O que interessa é só a madeira. A percepção das pessoas é de que o Estado é o principal beneficiário da exploração. Várias vezes, em vários grupos focais, foi possível ouvir a palavra eles não deixam nada. Tanto é que também identificamos no município de Kazongo que a rainha Nyakatolo disse que teve de roar os chineses porque estavam a acabar tudo aqui. Também foi possível identificar nos grupos focais, segundo os relatos, tanto dos grupos focais como dos informantes-chave, que por causa das denúncias da exploração de madeira, houve a suspensão provisória de cerca de 8 meses da exploração. E surgiu um decreto presidencial, o decreto 171/18, que refere novas modalidades para se obter a licença de exploração. Segundo o grupo de jovens, referiu que aqui deram ordem do presidente para deixarem de levar os touros. O ano passado ninguém cortou, só começaram mais este ano. Um outro problema que também atravessa a questão da exploração concerne na questão dos procedimentos. Não, segundo as instituições, como podemos observar neste slide, um dos profissionais da administração comunal, que se deu a entrevista em Quidês, relatou que o processo para a licença, quem conhece bem, é o IDF. São eles que dizem quais são os documentos exatos para apresentar e as espécies a abater. Nós conseguimos identificar que o procedimento para a concessão de exploração de madeira é bastante violento, porque as instituições locais, elas não têm nenhum poder sobre as empresas que vão fazer exploração nos municípios. Isto foi observado tanto em Kazonda como no Quitex. Questionamos um profissional em Quitex sobre este processo e ele disse que a administração não gera nada. Não gera nada com as empresas de exploração de madeira. E diz também que quem emite as licenças é sempre o Ministério. Nesse caso, o Ministério da Agricultura. Uma outra questão que foi também levantada tem a ver com a fiscalização. Durante as entrevistas, identificamos que os grupos focais têm a percepção de que não existe fiscalização, de que nada é de ninguém. Se uma instituição local não tem poder sobre as empresas, que poder tem a comunidade para impedir que a exploração seja feita anarquicamente? Para garantir que não aconteça o garimpo e controlar as empresas, como foi identificado aqui, existe o Ministério da Agricultura e, sobre a sua égide, existe também o Instituto de Desenvolvimento Florestal e a Direção Nacional de Florestas para fazer a fiscalização da exploração de madeira. Mas, no entanto, o que nós notamos é que essas instituições não têm capacidade para controlar a exploração feita nestas duas regiões. Porque, segundo um dos profissionais do IDF, na nossa entrevista em Luanda, disse que existem, para todo o território nacional, 300 fiscais. Mas, infelizmente, ele próprio não tem a certeza se uns já morreram ou outros estão mais velhos. Mas tem consciência de que o número é insuficiente. Segundo ele, 300 fiscais não são suficientes e não vão poder estar em todos os lugares. E isso se identifica até tanto as dificuldades são de recursos humanos, mas também de material.
Sobre a responsabilidade social empresarial em torno da exploração das madeiras nas zonas abrangidas pelo estudo, Jamila Ferreira diz que se constatou que as empresas que exploram madeira nas zonas acima citadas preocupam-se apenas em produzir carvão e caixão para a população. A advogada questiona-se sobre tal atitude.
As várias vezes que fomos para pedir entrevistas nesses locais, raramente encontramos pessoas e, na maioria dos relatos, nem viatura eles possuem para poder apreender os touros que podem identificar durante o caminho que estão a ser retirados de forma ilegal. Uma outra questão que também passa um pouco pela fiscalização tem a ver com a responsabilidade social das empresas de exploração de madeira. Ora, os diplomas legais são claros sobre a obrigação das empresas de exploração, da obrigação social que as empresas de exploração têm de prestar nas comunidades em que elas exploram os recursos naturais. Mas, durante a nossa entrevista, o que as comunidades relataram é que, muitas das vezes, a empresa em que faz a exploração na comunidade oferece madeira para fazer caixão, quando falece alguém, e também dá um carvão. E a comunidade até considera que ajuda muito. Mas será que dar caixão e madeira é realmente responsabilidade social? Outra questão, e que também achamos muito grave, é a percepção das comunidades, tanto de Kitesh, no Ije, como em Kazombo, no Moxico, sobre o impacto ambiental que a exploração de madeira traz ou tem trazido nessas regiões. Como podemos observar aqui, um dos apicultores, num grupo focal de homens, disse que a exploração de madeira prejudica a produção de mel, porque há várias árvores que produzem flores e frutos que as abelhas se alimentam. Quando há abate, as abelhas vão para outro sítio. Ora, eles referiram bastante essa questão das abelhas desaparecerem e que, sendo são apicultores, a produção de mel é a sua principal fonte de rendimento. Sem essas árvores, sem as abelhas, não há mel. Sem mel, eles não têm produto para venda.
A situação tem estado a preocupar as autoridades tradicionais e religiosas nestas regiões, que sem forças e meios para impedir a ação das empresas, que não cumprem os seus deveres de responsabilidade social para com a comunidade, onde há extração de madeira. Em muitas zonas estudadas, o garimpo é liderado por generais que corrompem as autoridades tradicionais. O estudo confere a conivência das autoridades tradicionais na exploração da madeira.
Para venda não há dinheiro, então as pessoas não vão poder comer, as crianças não vão poder ter roupa para ir à escola, entre outros. Outra questão referida também no nosso estudo, que passa à volta da exploração de madeira, é a intervenção das autoridades tradicionais neste assunto. Nas duas regiões recebemos informação disparas. Algumas comunidades, quando a autoridade tradicional envolve a comunidade na negociação ou na recessão das empresas de exploração que vão fazer exploração na comunidade em que elas se encontram, elas olham para a autoridade tradicional como uma autoridade que tem, bom senso, que aceita. Mas, noutras regiões, a comunidade só se apercebe que há problemas quando se apercebe do problema quando surge, por exemplo, muitas das vezes as empresas de exploração oferecem bens à autoridade tradicional, oferecem viatura, oferecem outros meios e ela se beneficia. E isto afeta a relação entre as autoridades tradicionais e a comunidade. E elas olham as autoridades tradicionais, muitas das vezes, como corruptas e facilitadoras pela invasão das empresas de exploração na sua região. Como podemos observar, numa das entrevistas cedidas pelo IDF, no IGE, eu disse que se o Soba ou o Sekulu recebem algum dinheiro, com isso não sei. E se recebe, não sei dizer se é mesmo autoridade tradicional, porque dessa forma, como autoridade tradicional, também não sei. Ainda, à volta da questão da exploração de madeira, em todos os municípios estudados, no IJ e no Moxico, foram citados que a maioria das empresas estão envolvidas ou são responsáveis generais. Esta citação fala por si. Quando falamos da exploração de madeira ou de outro recurso natural, começamos a falar de generais, de altas estruturas do país. Nós temos conhecimento de negócios que são os chefes de cima a gerir. Não é uma coisa que seja novidade, que seja tão espantosa para o mundo, desde embora o crime seja praticado por um militar. É do Fórum Comum. Sendo do Fórum Comum, é o Fórum Comum que deve tratar essa matéria, se tiver coragem. Ora, além do problema da exploração de madeira, outro problema levantado e que já é frequente nos nossos estudos desde 2016 é a questão do acesso ao registro de nascimento e ao bilhete de identidade. Este problema é levantado como o problema que mais afeta as comunidades, sublinho, desde 2016. Segundo as mulheres de Kitesh, aldeia Viçosa, no Ije, elas consideram que, sem documento, não sou nada. Vai no hospital? Bem. Para ter emprego? Bem. Muitas das vezes temos a sensação ou a ideia de que o acesso aos documentos pessoais, ao registro de nascimento, ao bilhete de identidade, não é acesso à justiça.
O bispo católico da diocese de Luena, Dom Jesus Tirso Blanco, lamenta o elevado nível de pobreza que estão voltadas às populações do Moxico, muitas delas privadas do direito de livre circulação por falta de infraestruturas rodoviárias. As vias não asfaltadas estão esburacadas devido aos caminhões transportadores de madeira. A degradação das vias rodoviárias que estabelecem a ligação com os municípios sede tem consequências no acesso ao ensino para crianças e adultos.
E a gente se pergunta, por que é que uma criança de Moxico, nesta aldeia tão distante, não pode ter o mesmo tipo de educação, ou então uma educação a um certo nível, como tem, por exemplo, uma criança que mora no centro da cidade de Luanda? Para dizer isto. Né? E então começam a surgir outras questões e a educação. E podemos mostrar que é possível mudar esse quadro.
O acesso à justiça foi também tema de pesquisa do Mosaico Instituto para a Cidadania. Os dados revelados pelo relatório são preocupantes, de acordo com Hermenegildo Teotónio, o jurista que apresentou o relatório.
Analisar se há ou não melhorias em termos de acesso à justiça. Estas melhorias sempre partindo de que nós tínhamos apresentado em 2016 e em 2017. Não só olhar para as melhorias, mas também sentir e perceber se as pessoas têm acesso às instituições e as soluções são construtivas para os problemas vividos por elas. A Jamila fez uma referência muito, muito ampla em relação ao método que se utilizou, que se calhar por razões de tempo não vou tocar, mas de facto a questão do método qualitativo ou qualitativo nessa pesquisa era justamente para perceber das pessoas o seu sentimento face ao problema que identificam e as soluções que buscam para resolver o problema. A monitoria da avaliação participativa sobre acesso à justiça foi feito em 2 anos, ou melhor, foi feito no ano 2018, e incidiu sobre os relatórios apresentados em 2016 e 2017. Sendo que em 2016 foi feito o estudo da avaliação participativa em acesso à justiça na província de Luanda, Benguela, Huila, e em 2017 na província da Luanda Norte. E na altura, os resultados que nós trazíamos, que trouxemos, estavam relacionados à questão do registro civil, à questão da fuga à paternidade, agressão física e verbal, como parte da problemática da violência doméstica, a violação sexual, a questão da corrupção e também, em alguma situação, fazemos referência à questão do homicídio, que foi muito vivamente verificado nas províncias da Lunda e que poderão ter a oportunidade de ver mais detalhes, mais informações no relatório que terão em conta. Se calhar vamos olhar um pouquinho para aquilo que nós identificamos ao longo desse processo de monitoria, que terá eventualmente mudado o parte das pessoas, o que sentiram como melhoria em termos de mudança e que, o que é que houve-se da parte das instituições públicas do Estado, no caso dos seus representantes, em termos de melhoria também nessa perspectiva. Começando com o registro civil, se calhar que nos anos anteriores foi feito um estudo de caso, quer dizer, dois estudos de caso, 2016 e 2017, porque era um problema transversal, afetava não só jovens, como também adultos. Então, fomos fazer este exercício no sentido de perceber se este problema continua, se continua, em que modos continua, se melhorou, em que termos é que verificam-se essas melhorias, em termos de acompanhamento. E nesse ponto de vista, foi possível verificar que a problemática do registro civil, enquanto um problema identificado para a questão da registro de nascimento e atribuição de bilhete de identidade, sentiu-se que houve alguma minoria, uma relativa minoria. E nesse sentido, a principal minoria que se destaca por parte das pessoas é que, inicialmente, em 2018, nas áreas onde nós passamos, em 2016, perdão, nas áreas onde foi feito o estudo, a reclamação é que existiam poucos postos de registro de nascimento. Existiam também poucos ou quase nenhum posto de emissão de bilhete de identidade. Hoje, No ano 2018, voltando para este local, estamos a pensar, por exemplo, no município da Jama Mineira, voltando para este local, percebeu-se que houve alguma melhoria desse ponto de vista, porque quando em 2016 não existia algum posto de emissão de bilhete de identidade, hoje já é possível verificar a existência destes postos. Não obstante isso, isto não só na Jama Mineira, mas também em Benguela, no bairro da Graça, que inclusive as pessoas, e foi confirmado por um informante chave, que hoje já se pode verificar o registro de nascimento a ser feito na administração comunal. Mas não obstante essas melhorias, queremos aqui, por exemplo, destacar o facto de ainda existir o problema da falta de material para as pessoas que ocorram nesses serviços. É feito o registro nos livros, às vezes é entregue a cédula, entretanto, quando não existe, as pessoas voltam não somente com uma ficha que lhes é passada para depois, quando houver a disponibilidade do material, voltarem a solicitar o documento. Portanto, é uma situação que se verificou, houve melhoria de facto, mas há ainda este problema da falta de material disponível nos postos. Voltando ainda para...
O relatório sobre a avaliação participativa sobre acesso à justiça foi apresentado na capital angolana no final do passado mês de agosto. No âmbito da exploração da Madeira nas províncias de Moxico e do Uíge, tem mais de 150 páginas. O próximo estudo deverá retratar as zonas de exploração petrolífera. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar conosco também a qualquer momento através do Facebook e também do WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo também, de segunda a sexta, as manchetes africanas, também notícias do mundo, as manchetes americanas, principais notícias do continente africano e dos Estados Unidos em imagem. Na nossa página, voaportugues.com, também no Facebook, através da nossa referência já habitual, VOA Português. Agora, por que não um pouco de música? Camila Cabello e Shawn Mendes em Senhorita.
I wish you.
Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, emissão em português, 8 de setembro de 2019. Transmitimos desde Washington, na capital americana. Votos de que esteja a passar um bom domingo aqui na companhia da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média nos 1530 e onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Também pode acompanhar-nos na internet voaportugues.com. Através de afiliadas, estamos em frequência modulada em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, em São Tomé e Príncipe com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, na Rádio Encontro, e com a nova Rádio Paz em Quelimane. Também na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjigiti e Capital FM, também FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu, com a Rádio Sinchão Oco. Igualmente, é bom não esquecer que estamos sempre à internet, através da nossa página voaportugues.com. Na apresentação aqui ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Bom lembrar que a produção é do Mariano Bartolomeu. Após as notícias do mundo com João Santa Rita, teremos saúde com a doutora Graça Matzin e depois a conversa com o ouvinte. Hoje, o nosso convidado é Danny Boy, cantor e dançarino de Angola. Mas primeiro, vamos às notícias. Outra vez chamo o João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Os talibãs do Afeganistão denunciaram a decisão do presidente Donald Trump de suspender conversações de paz com o grupo rebelde na sequência de um ataque bombista em Cabul que vitimou um soldado americano e 11 outras pessoas. Numa declaração, os talibãs afirmam que os negociadores americanos estavam satisfeitos com o acordo negociado em Doha e tinha sido acordado que a 23 de setembro se iriam iniciar negociações com outras facções afegãs. Os talibãs disseram que vão continuar a lutar e forçarão os Estados Unidos a regressar à mesa das negociações. Trump deveria reunir-se hoje em Camp David com o presidente afegão Ashraf Ghani e dirigentes dos talibãs. A decisão de Trump de suspender negociações apanhou o Afeganistão e países da região de surpresa, pois esperava-se que o presidente formalizasse um projeto de acordo alcançado pelo seu enviado especial Zalmay Khalilzada. Contudo, nos últimos dias, registaram-se vários ataques de envergadura no Afeganistão, incluindo na capital, Cabul, que levantaram dúvidas sobre a seriedade dos rebeldes em respeitarem o acordado. Um porta-voz do presidente Ghani culpou os talibãs pelo falhanço das negociações. O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, que morreu há 2 dias, deverá ser enterrado no próximo fim de semana, disse um porta-voz da presidência. Contudo, desconhece-se ainda o local onde será enterrado, havendo notícias de desacordos entre o presidente Emmerson Mnangagwa e a família de Mugabe sobre se o ex-presidente deve ser enterrado na sua terra natal ou no cemitério dos heróis em Harare. O filho de Mugabe, Leo Mugabe, recusou-se a comentar, afirmando que a questão deverá ser discutida entre chefes tribais da zona de nascimento de Mugabe e o presidente Mnangagwa. Mugabe morreu num hospital em Singapura e o seu corpo deverá chegar ao Zimbábue na quarta-feira, disse o porta-voz da presidência, acrescentando que está prevista uma cerimónia oficial no sábado, seguida do enterro no domingo. Numa nota enviada às embaixadas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que o funeral de Estado vai ocorrer num estádio na capital no sábado, mas não especifica onde Mugabe será enterrado. Em Hong Kong, milhares de manifestantes pró-democracia concentraram-se em frente ao consulado dos Estados Unidos, apelando ao presidente Donald Trump para ajudar, citamos, libertar a cidade. A polícia de choque esteve no local, mas não interveio quando os manifestantes marcharam para o consulado, muitos com bandeiras americanas e entoando mesmo o hino nacional dos Estados Unidos. As manifestações contra o governo local começaram em junho em oposição a um projeto de lei permitindo a extradição para a China de pessoas acusadas de crimes. As autoridades locais já retiraram o projeto de lei, mas os manifestantes exigem agora uma investigação independente à alegada brutalidade policial, a libertação incondicional de pessoas detidas e o direito dos cidadãos de Hong Kong escolherem diretamente os seus dirigentes. 5 pessoas morreram e 3 outras ficaram feridas na Coreia do Norte quando um dos tufões mais poderosos a atingir a Península Coreana assolou o país, disse a agência de notícias norte-coreana. A agência disse que 460 casas e 15 edifícios públicos foram destruídos, danificados ou inundados, e 42 mil hectares de terra agrícola foram inundados. A agência disse que o líder do país, Kim Jong-un, convocou uma reunião de emergência onde criticou as medidas de prevenção e entidades responsáveis por essas medidas. Antes de atingir a Coreia do Norte, o tufão Linglin atingiu a Coreia do Sul, causando a morte de pelo menos 3 pessoas e ferimentos em outras 13. Esta manhã, a tempestade estava localizada perto da cidade russa de Vladivostok. E os Estados Unidos e a Turquia começaram hoje patrulhas conjuntas no nordeste da Síria, que têm como objetivo reduzir as tensões entre a Turquia e forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos, que combateram o Estado Islâmico.
Foi assim o Mundo de Notícias aqui na Voz da América, emissão em português deste domingo, 8 de setembro de 2019. Em nome de todos, votos de continuação de um bom domingo. Não se esqueça que estamos sempre na internet. voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
E agora, por que não falar de saúde? Espaço para o nosso consultório médico. Vamos falar com a doutora Graça Matzin. Ana Guedes.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta conversa semanal com a doutora Graça Matzinha sobre questões de saúde. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem e espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam a gozar de boa saúde.
Assim esperamos, doutora. E hoje vamos falar de um assunto que nos foi sugerido por um colega nosso e que disse, vocês nunca falaram de calos. Pois não, doutora. De facto, nunca falámos de calos. Calos são problemas de pele. Assim, coisas muito genéricas. Doutora, calos e calosidades. O que é isto?
Olha, Ana, calos e calosidades. De facto, são um problema bastante comum e que é uma queixa frequente das pessoas, mesmo que não conheçam o nome, as pessoas sempre queixam-se de ter este problema. E o que é que isto é? Os calos e calosidades são uma espécie de tampão que se localiza numa zona do pé ou das mãos em que haja muita pressão. Então, é uma protuberância, pode-se assim dizer, uma saliência óssea, que fica assim muito, muito evidente e que...
E que depois roça, não é? E depois é como o roçar constante desse osso com essa pele contra qualquer material, como por exemplo o que acontece com os nossos sapatos ou então há muitas pessoas que fazem trabalhos manuais, não é? Pesados e que acabam por ter aqueles calos nos dedos, não é?
Nos dedos, sim. E nos pés são muito comuns, no dedo mínimo, mais pequenino, e no calcanhar. São os locais onde com mais frequência aparecem.
Doutora, calos e calosidades são a mesma coisa?
Não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Os calos não têm um tampão central e nem alterações à pele, mas, e têm uma aparência um pouco mais regular. Enquanto que as calosidades têm esse tampão muito bem delimitado, que tem o tamanho de uma ervilha, mais ou menos, ou pode ser um pouco maior, e que fica sente-se muito na parte da pele onde se encontra essa calosidade. Portanto, as calosidades tendem a ser mais duras do que os calos.
E isto é um problema quase que generalizado na população mundial, não é? Esta questão de calos, mais do que as calosidades, não é, doutora?
E tem a ver... Exatamente.
E tem a ver muito com o tipo de sapatos que nós usamos e também, também com peso, não é, doutora? Quando há muito peso sobre os pés. Quererá falar um pouco destes sintomas ou sinais?
Olha, normalmente os calos não têm sintomas, mas se houver muito, muito atrito, muita fricção nessa região, podem tornar-se espessos e bastante irritados. Isso causa um desconforto e uma sensação de queimação. E enquanto que as calosidades muitas vezes são dolorosas, e principalmente quando se faz uma pressão. E algumas vezes pode, inclusive, ter uma bolsa com líquido dentro da calosidade.
Uhum.
Exatamente. E cria sempre um desconforto, principalmente quando a pessoa tem que pôr o sapato, sente que há aí alguma coisa a incomodar, e normalmente tem que procurar algum tratamento para poder aliviar essa dor ou esse incômodo que a pessoa sente.
Doutora, um calo, uma vez que a calosidade parece ser uma coisa mais complicada, mas um calo pode desaparecer uma vez instalado, esse calo permanece?
O calo pode desaparecer. Pode desaparecer. Muitas vezes, quando a pessoa apresenta-se com o calo pode ser cortado, que é uma cirurgia relativamente simples, posso assim dizer, e que não precisa nem de anestesia e um tratamento muito especializado. Então, pode com muita facilidade ser cortado, claro, por uma pessoa que seja preparada para o efeito, não é? Porque, conforme dissemos, tem a superfície bem delimitada, então é muito fácil recortar aquela área. Pode ter alguns pontos em que haja um sangramento, mas é um sangramento leve e que passa logo a seguir.
Doutora, uma das coisas que se usa muito é a chamada pedra-palmes, não é? Que as pessoas usam quando a pele está assim amolecida pela água, após depois de tomarem banho ou de lavarem os pés, em que as pessoas lixam aquele calo com a pedra-palmes. É aconselhável ou isso apenas volta a aparecer?
É aconselhável, é um dos tratamentos para os calos e calosidades, que considera-se remoção manual. Pode ser tanto com a pedra-palmes como pode ser com uma lixa, aquela que nós usamos para as unhas, também ajuda bastante. Mas isso tem que ser durante o banho, porque...
Quando a pele está mole, não é? Está amolecida.
Exatamente, porque a água amolece, então facilita a retirada. Mas também existem algumas substâncias que são conhecidas como queratolíticos,
uhum,
que ajudam, a pessoa aplica na região e automaticamente o calo vai se desprender, vai sair. Mas um aspecto muito importante é a questão dos cuidados com os pés, porque os calos aparecem muito nos pés.
Uhum.
É preciso que as pessoas tenham cuidado com os pés, o tipo de sapatos que as pessoas usam, porque isto tudo contribui para o surgimento dos calos. Então é preciso ter um cuidado redobrado.
É interessante, doutora, porque nós falamos de muitas questões de saúde, mas os pés são sofridos e por vezes maltratados, doutora. Sofridos porque permitem-nos deslocar-nos de um lado para o outro e depois sofridos porque têm todo aquele peso em cima e muitas vezes os sapatos que se compram tentando seguir a moda, doutora, não são a melhor coisa para os pés. Os pés andam ali, parece que andam com um colete de forças, não é? Eu lembro-me de quando era jovem havia, e creio que ainda existe, aqueles sapatos muito pontiagudos e que os médicos dizem que é das piores coisas que se pode ter nos pés porque ajuda a criar os tais calos nos dedos, sobretudo o dedo pequeno, doutora, porque normalmente fica ali esborrachado ali entre o sapato e o resto dos outros dedos do pé. Doutor, o que é que aconselha aos nossos ouvintes que possam ter calos ou calosidades e aqueles que queiram evitar esse desconforto?
Olha, Ana, o mais importante é a atenção e o cuidado dos pés. Conforme a Ana disse, e bem dito, os pés carregam o peso do nosso corpo e deveriam merecer uma especial atenção. Porque, de outra forma, nós não conseguimos nos locomover e fazer as nossas atividades diárias. E um aspecto muito importante tem a ver com o calçado que nós escolhemos. Nós temos que evitar sapatos muito apertados, sapatos que criem algum desconforto têm que ser evitados, porque não só ao risco de desenvolver os calos e escaliosidade, mas também porque pode afetar na própria circulação da pessoa. Então temos que ter muito cuidado, temos que garantir uma boa higiene, limpeza dos pés, temos que garantir que os pés também descansem, porque merecem descansar. Então todo esse conjunto de cuidados é necessário para que possamos manter a integridade dos nossos pés e possam desempenhar o seu papel.
Para além do mais, doutora, por exemplo, a moda atual de relativamente aos sapatos que nós vemos nas revistas de moda, são aqueles sapatos todos empinados, como eu lhe costumo dizer, com aquele salto estreitinho e elevadíssimo, doutora, em que o pé está ali bem em desequilíbrio e que se não cria problemas no pé, por assim dizer, que vai acabar por provocar problemas de coluna mais tarde, dizem os médicos. Mas outra questão, doutora, em relação, falou da questão da circulação, que tem a ver com os pés, que é a questão dos diabetes, doutora, os pés, para quem tenha diabetes, são extremamente importantes, certo?
Com certeza, Ana, com certeza. Lembra-se que as pessoas que têm diabetes podem desenvolver problemas de sensibilidade e o primeiro local afetado são os pés. E é por isso que algumas vezes, e até é muito comum que as pessoas com diabetes façam aquilo que nós chamamos de pé diabético, que é uma... porque a pessoa perde a sensibilidade, tem uma propensão a ter lesões, porque a pessoa aleija-se como qualquer pessoa, aleija-se no pé e há dificuldade de cicatrização da ferida e por aí fora, e que muitas vezes até pode levar à amputação de um dedo, de todos os dedos ou até de todo o pé. Então é preciso ter muita atenção, principalmente quando existe alguma doença subjacente, alguma doença que reduz a imunidade da pessoa, alguma doença que reduz a sensibilidade da pessoa nos pés. O cuidado tem que ser redobrado.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foi mais uma conversa sobre temas de saúde com a doutora Graça Matinha. Tivemos hoje a falar de calos e calosidades. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejo a todo o nosso auditório de serviço em português da Voz da América, uma semana cheia de boa saúde também para si, doutora Graça. E não esqueçam, se quiserem que a doutora Graça responda alguma pergunta de saúde, enviem-nos através do nosso correio eletrónico português@voanews.com ou através do nosso WhatsApp +1 908-652-4584. E então, doutora Graça, estamos juntas. Até para a semana.
Até para a semana, Ana. Uma boa semana de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes. E lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois de saúde, espaço para Daniela Steski nos trazer um ouvinte à conversa. Hoje, Danny Boy, de Angola.
Vai estar informado! Pata informado, se liga no espaço do ouvinte. Pata informado, se liga no papo.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje o nosso segmento está musical. Eu tenho o prazer de receber o cantor e dançarino Danny Boy. Dani, seja bem-vindo.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Já estive aqui uma vez com o meu amigo e companheiro Bruno. Hoje estou sozinho, mas é um prazer estar aqui, me sinto já em casa.
Verdade, eu lembro da entrevista com você e o Bruno. Foi o lançamento de Está Me Doer. E hoje você está aqui para falar do seu mais novo videoclipe, Te Amo, que, aliás, ontem foi publicado nas redes sociais da Voz da América, um trechinho dele. E eu queria que você falasse como é que foi fazer esse videoclipe com a Paty.
Foi uma experiência muito boa. Tornamos bons amigos. Nos conhecemos na universidade. Ela estava um ano à frente. Eu atuava em alguns festivais da universidade e ela também participava. Escutei ela cantando e gostei da voz dela. Criei um projeto, mostrei para ela, ela topou e aconteceu.
Agora, a Paty não é angolana não, né?
Ela não é angolana, ela é do Ghana.
Jani, quero avisar você e aos nossos ouvintes que nós vamos tocar a música no final dessa entrevista. Então vocês vão poder ouvir a música Te Amo. Ela é bem romântica. Então vocês vão poder aí conferir no final. Dani, você já está aí na Ucrânia há algum tempo, né? Você é angolano, mas foi estudar engenharia de petróleo e gás e agora está fazendo mestrado, não é?
Certo.
Você me falou que você se forma em dezembro e eu queria saber quais são os seus planos para o futuro.
Eu gostaria de dar continuidade com a música, melhorar dia após dia, conhecer novas coisas, aprender a tocar novos instrumentos e também me focar também um pouquinho nessa área que me formei, que é de petróleo. Fazer um pouquinho dos dois.
Uhum. Que instrumento que você gostaria de aprender?
Gostaria de tocar bem a guitarra, para começar.
Ah, é? E você quer incorporar daí a guitarra às suas músicas?
Certo.
Ô, Dani, você também canta num grupo de rap aí na Ucrânia, não é?
Sim, sim. Um grupo formado por rappers. É um grupo angolano, somente tem angolanos. Somos 5. Alguns... O grupo foi formado aqui na Ucrânia. Aqui estamos somente 2 nesse momento na Ucrânia. O restante já voltou para Angola.
E vocês aí estão com uma música sendo bastante tocada?
Certo, uma música nova. O pessoal tem gostado muito da música, tem dado apoio.
E é afro rap.
Sim, sim.
Só pago escolher, aí se no bar só pago e matar. Tenho uma baby, não para de olhar. Quem me tocar, eu lhe digo, não ia. Oh shit, matei esse beat da dupla. Sou de dia da mata maluca. Não me toca ainda, paga as multas. Tô a brincar, toca e não abusas. Ok, isso falam de mim. Mafaco, tô bem. Zara no pé, no peito é bom, man. Queres competir, manda faca, vem. Tu e estes negros aqui não são ninguém. Como o grupo tama invadir, che. Vem nas calma, tama sacudir, che. Tá no bolho da bichada, che, che. Ovo, couro, yoga, tá subir.
Yoga, yoga, yoga com moro de yoga. Yoga, che, yoga, yoga com moro de yoga. Yoga, che, yoga.
E qual que é o nome da música?
Yoga com Moro.
É russo isso, se eu não me engano, né?
Não, é uma mistura de... Acho que conheces o termo yoga. Yoga é um termo que usamos muito em Angola para falar de pessoas com um físico. Pessoas que vão sempre ao ginásio, chamamos de yoga. Isso é uma linguagem para os jovens. E incorporamos também o Moro como se fosse um... É uma, essa parte que nós tiramos das artes marciais, é como se fosse... O título da música tem a ver com a dança. Nós criamos uma dança e a dança é o yoga com moroto.
Você está já aí, né, há 5 anos na Ucrânia, aí na cidade de Ivano-Frankivsk. E como é que vai a música angolana na Ucrânia?
O povo ucraniano não é um pouco fechado. Não só com a música angolana, mas também com músicas... por ele dos países. Mas a música aqui angolana é mais tocada pelos angolanos. Mas há aqueles ucranianos, como essa música, a minha e da parte, eles gostaram muito porque ela é muito romântica. Quando as músicas são assim, tem tendência de ser abraçadas facilmente. Mas já há poucos angolanos aqui a fazerem música. Um bom pessoal já aprecia a música angolana.
Agora, Dani, para o pessoal que ficou curioso, foi lá no Facebook da Voa ver o trecho do videoclipe Te Amo e quiser ver o videoclipe por completo, como é que eles podem fazer?
Vão para o YouTube, só colocarem Danny Boy e Pati com o título Te Amo, vai logo aparecer. Está no blog do Detox, Detox Produções.
Tá ótimo, Danny Boy. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso segmento. Desejo aí muita sorte para você, muito trabalho e volte sempre.
Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Um prazer estar sempre convosco.
BuzzFeed.com.
Man, boy.
Let's party.
Purchase your tracks today.
Deserto, bebida, água do teu amor. Minha vida era inverno, agora eu só quero teu calor. Nessa água mais escura e o teu beijo, baby, tem sabor. Minha vida era drama, pusiste romance e acabaste com teu rosto. Eu te amo.
Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América neste domingo 8 de setembro de 2019. Para todos, continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a sua companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, se despedem Mariano Bartolomeu, João Santa Rita e Álvaro Lúcio Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.